Olá, eu sou o João Coutinho, esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago aí os temas relacionados aí à preparação de alto rendimento, né? Seja bem-vindo aí, vocês treinadores que acompanham aí o podcast, né? Eu fico muito agradecido sempre aí com a audiência de vocês. Bacana também o crescimento que está tendo, né? Saber que os temas aqui são discutidos, são relevantes, né? Eu recebo muita mensagem ali de pessoal que gosta muito do podcast, agradecendo, né? Lembrando que sempre ali eu procuro estar ali no Instagram, né? Nos stories, respondendo perguntas. Nem sempre dá para responder todo mundo, né? Mas eu tento fazer ali o melhor que eu posso, justamente para trazer esse lado que eu falo da preparação física da real, né? A gente sair um pouco aí do lado do mercado, do fitness, né? Da prestação de serviço e entrar justamente nesse mundo aí do 1% competitivo, né? Que é o pessoal que não tem muita voz porque está muito envolvido com o treinamento, né? Então não consegue gerar conteúdo, não consegue trazer a discussão, não consegue participar dessas questões aqui nas redes, né? Então, eu acho bacana esse lado e justamente por isso também, esse é um episódio que eu gostei bastante de ter feito, porque é um episódio, de certa forma, especial, né? Durante a semana aí eu fui convidado e gravei um podcast aí com o Vitor Tavares, né, do H9 Podcast. Não conhecia, um trabalho fantástico, né? Um cara que faz podcast falando justamente de todos aí os meus heróis aí, o pessoal da preparação física, o pessoal envolvido com treinamento de alto rendimento, tá? Então fica aí até, vou deixar na descrição aqui o link, né? Mas eu já falo para vocês, cara, quem gosta de preparação física não pode perder. O podcast é sensacional, ele já está na terceira temporada e você tem N caras ali incríveis que estão realmente aí no alto nível, né? Então, isso é uma coisa que vale ouro para mim, é uma coisa que vale mais até do que bastante do que eu ponho aqui no podcast, porque a ideia do Vitor é bacana porque ele tenta trazer conhecimento através das histórias. Então, as entrevistas dele com todos os profissionais é baseado nessa jornada, né, de como o cara entrou, como o cara seguiu, o que o cara pensa a respeito da preparação física. Então, você tem ali caras que são assim, muitas vezes inacessíveis, né, para a maioria, e você tem ali um podcast feito ali com o Vitor, uma conversa com ele, onde a gente traz aí muita muita informação, muita sabedoria, né, dessa vivência desses caras que estão aí no alto rendimento, né? Então, fiquei muito orgulhoso e lisonjeado de fazer parte aí, né, de ser convidado por ele e poder contar um pouco também aí da minha trajetória e minhas ideias a respeito do treinamento. Então, hoje, justamente, eu trouxe aqui um trecho, tá? Para vocês entenderem a profundidade aí e o quão interessante é o podcast, a maneira como ele conduz, né? Ele tem uma orientação muito focada bastante para o pessoal que está começando. Ele dá aula nas faculdades, então ele tem muito essa preocupação de passar para essa galera como iniciar, como que é o caminho de quem quer ser preparador físico profissional. E aqui você tem aí justamente essas informações, né? Então eu trouxe aqui um trecho que eu achei interessante da entrevista, né? E fica aí, então, para vocês escutarem uma parte que eu achei bastante importante, a respeito aí justamente de como resolver problemas aí na preparação física, tá? Um grande abraço aí, a gente depois no final volto.
E aí, cara, como surgiu uma oportunidade aí de agora de treinar um atleta realmente ali de alto nível, né? Um atleta de alto
Sim.
rendimento. O que que você considera, assim, como pilares fundamentais para quem pretende trabalhar com alto rendimento, cara? O que que esse cara quer trabalhar com alto rendimento realmente? Ele não pode negligenciar ou ele já tem que ter um olhar mais aprofundado do que ele via lá atrás? O que que você enxerga aí como esses
Você tem que estar pronto, né, nessas etapas que eu te passei. Quando chega um cara profissional, você já tem que estar meio pronto nas questões de capacidades, porque para você não ter o problema que é de chegar lá na frente, começar com o cara e se dar conta de que só a sua certificação não alcança. Porque você vai ter que resolver problemas da preparação física. Você não vai ter como dar aula, entendeu? Você não vai ter como seguir um método. Eu conto sempre, no curso, eu sempre conto essa história, né? no começo, só para não, isso eu falei, eu nunca falo mal de método, tá? Não tô aqui questionando, eu tô até falando, não me entendo, não me entendam mal, tá? Senão hoje em dia a gente sabe internet, os caras vão falar, ah, já vou falar, não, não falo mal de nada, cara, porque eu, como eu falei, o treinador tá acima do método. É isso. É que eu tô te falando, se você tá, segue só esse método, cara, você não vai entender da preparação física porque você tem todas essas condições para você manejar e que são manejadas de formas distintas que você tem que aprender. Entendeu? Então, o que que eu te falo? Por exemplo, então, quando eu comecei lá no tênis, né, e depois comecei com os atletas, veio pro cara profissional, na época, a ITF, a Federação de Tênis, trocou lá todo o corpo dela, técnico, né, de formação. E o, por exemplo, o Mark Verstegen, que era do Core Performance, que estava bombando na época, né, do funcional, ele entrou e então foi contato lá com o funcional, fiz o treinamento lá, tudo. Então, o que acontece? Eu peguei um cara profissional e fizemos a pré-temporada, tal, 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 e o cara começou a jogar e você fazia ali a programação para o cara poder, né, no começo do ano sempre tem o Australia Open ali, né, no final já vira o janeiro ali, já começa, final de janeiro começa a Austrália, tal. Os caras começam, então você vê, já começa a preparação ali no Natal, no Novo, em dezembro. Então o cara foi lá, o que acontece? O cara começou a ganhar a partida, né? Classificatória. Pô, entra na chave, ganha, 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 ganha. E aí, qual que é a real? Você começa a olhar, caramba, preciso dar. Cara, legal, o cara tá indo, né? Só que, assim, que tipo de treino que você vai dar ali no meio? Pô, né? O cara tá ganhando, aí você fica, não, vou ficar fazer uma sessão de recovery. Vou fazer a sessão ali de, né, mais suave, preparação do movimento, né, recovery, mobility e tal, beleza. E aí o cara chegou, perdeu a final, mas pô, aí ele já jogou 5 jogos, câimbra na mão, porque é aquilo, a adrenalina do cara, o cara começou a ganhar, a classificatória entra na chave principal, já tá no jogo na TV, Esporte TV, né, Dácio Campos comentando, Meligeni, o cara tá ali, sei lá, né, e ganha, e o cara falou, não, esse cara tem talento, esse cara vai bem, tal, entendeu? Tudo isso, o sonho do cara começa a andar. Só que aí, você não vai querer mexer, né, o que que você vai fazer com o cara? Você vai querer mexer com um cara desse? Você vai falar pro cara, ah, a gente tinha que fazer uma sessão de manutenção de força, o cara tá ganhando, nem ele quer fazer. Né? Você não vai estragar, porque se o cara, se você, olha assim, olha, essa é a situação real. Se você vai querer dar uma manutenção de força, teria que fazer um exercício de força com um cara que tá com a câimbra na mão. Se ele se sente no dia seguinte incomodado e perde uma partida, ele vai falar o quê? Acabou pra você, corta a sua cabeça, tchau, você não manja nada, percebe? E aí você fica, agilidade mobile, tá, um pouco leve. Beleza, aí o cara foi bem. E aí foi, beleza, vai dar o treino. Não, aí a programação que era ter 10 dias ali, outras 2 semanas, onde já ganhou, ele ganhou o passe para um próximo torneio. Então daqui a 2 dias o cara está em outro torneio. E aí começa de novo. E aí você fica ali, o que que eu posso dar? Não, agility mobility, tudo. Pô, e o cara foi fazendo, foi metendo essa racha, foi ganhando, tal, 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 tal. E aí ele conseguiu chegar lá para a classificatória lá da Austrália. Quer dizer, tem que somar um monte de ponto. Né? Então, assim, dentro dessas 3 semanas. Eu não consegui dar nenhum tipo de estímulo pro cara que não fosse a sessão de agility mobility, porque era isso que eu ficava na cabeça. Só que quando eu chegou na Austrália lá, tal, ele perdeu, e aí, claro, eu tinha esse lado já da USP, de laboratório, tal, eu tinha uma plataforma de salto que eu media, né, a gente, né, e aí eu fui medir a salto, medir a força, pô, a força do cara tava lá embaixo. Por quê? Porque o cara ficou quase 30 dias, sei lá, 25 dias sem estímulo de força, sem manutenção. Por quê? Porque eu fiquei nesse medinho, entendeu? Fiquei nessa questão de que essa insegurança, porque eu não sabia realmente, efetivamente, como manejar. E aí que tá, por isso que eu falo, aí é isso, eu tava com a formação do core lá, da funcional, que me ajudou em várias coisas, mas a preparação física real é essa situação. O cara tá ali, você tem que dar uma solução. Então, assim. Como você vai fazer uma manutenção de força numa situação dessa? Como você vai fazer uma manutenção de potência? Como você vai melhorar a velocidade do cara que joga há 8 meses no ano? Esses são os problemas reais da preparação física. E aí, a certificação não vai te ensinar isso, cara. Porque você não consegue dar um métodozinho, você mal consegue fazer o aquecimento direito, dependendo de como é. Né? Pensa o seguinte, pensa no aquecimento. Esse é um bom exemplo que eu tento mostrar. Pô, aquecimento, você vai pegar lá, você vai ter hoje muita gente, você vai te explica o protocolo lá, RAMP, né? Raise, acordar, mobilizar, ativar, né? E potencializar, coisa nesse sentido. Então você tem aquele protocolo Raise, né? Então você tem aquela sequencinha que você vai lá, faz alguma atividade, depois você vai fazer a mini band lá, os exercícios de mobilização, e depois você vai fazer os exercícios de ativação, não é isso? É basicamente essa estrutura, tá? Que é uma boa estrutura, não tá errado, não tem nada demais. Mas pensa no seguinte: por que que começa a ter isso? Porque quando você vai no profissional, o pré-jogo ali, o aquecimento, já começa a TV a rodar, cara. Então você tem ali, né, 20 minutos de aquecimento ali, a TV já tá fazendo entrevistinha, entrevista técnico. Então você tem um protocolo que cabe ali naquela meia horinha ali pré-treino, né? O Sport TV já tá falando, ah, aqui no gravado, né? E você vai na NBA, os caras dando um showzinho. Então assim, pensa o seguinte, o cara tem que estar disponível 30 minutos ali porque faz parte do negócio. Mas se você pensar no aquecimento em si, você só precisa o quê? Em tese, se você buscar na literatura as revisões, qual que é a propriedade? Isso que eu falo, qual que é a propriedade do aquecimento? No geral, vai ser aumentar a frequência cardíaca para 60%, aumentar a temperatura corporal, né? E ativar o sistema simpático, cara. Isso aí você consegue em 5 minutos, cara. Né? Começa a pular polichinelo, né? Taca 3 bolas de medicine ball, solta 5 vezes com a mão aí, já tá, cara. Muito provavelmente você já vai atingir tudo isso, essas propriedades. Então, é isso que eu tô te falando. Se você tá preso nos protocolos, você não consegue achar solução porque você vai achar que aquecimento você tem que fazer todo esse processo. Quando na verdade, muitas vezes você vai e o ônibus chega atrasado, ou, né? Eu conversei com um treinador nesse curso no final de semana que foi muito interessante, né? Que ele foi, fez um do time dele. Fez um amistoso contra o time europeu, né? E aí, ele sabendo disso, eu falei, um treinador acima do método, o cara que entende a propriedade. O time europeu ficou meia hora no campo correndo e tal, e ele deixou os moleques dele lá. Não entra. Quando que vai fazer aquecimento? Cara, faltando 10 minutos pro jogo, a gente sobe, já faz a lixa, começa o jogo. Por quê? Porque o cara é o desgaste, cara. Olha o desgaste que o cara teve ali meia hora fazendo, mesmo que é leve. Tudo bem, mas olha só. Entendeu? Ele não tinha obrigação da TV de ter que botar os caras na quadra. Então, sim, essa é real. Você resolve problemas. Então, você tem que estar pronto para chegar no profissional a resolver os problemas. E o problema se resolve com as propriedades, não com os métodos. Os métodos são ferramentas. Então, você vai, é legal, faz, tira a certificação. Cara, faz parte, né? Você está investindo em coisa para o seu conhecimento? Com certeza, e faz parte. Mas você precisa entender que isso aí é uma ferramenta, não é assim. Não é isso, tá? Não é, não, você não vai chegar lá, você fala, não vai chegar lá no Flamengo, no Gabigol e vai ficar fazendo toda a sequência, não é, né? Tá, os caras estão tentando até empurrar isso agora, achando, né? Tão comércio, tá tão empresário, tão mundo empresário que os caras acham que você colocando isso aqui vai dar certo. Tudo bem, mas aí que tá. Se você conhece, você vai entender que esporte intermitente, como eu falei, o físico é secundário, cara. Você pode fazer uma. O esporte intermitente, o talento, né, a técnica, outros fatores fazem tanta diferença que você pode até dar um treino meia boca e ainda assim o seu time vai ser campeão. Porque talvez você tenha cara bom. Porque você tem uma questão que é, se você já não estragar o cara, você já tem a chance de ganhar. Ah, isso eu falei, como é
Se
que
não
joga até hoje
atrapalhar
o
ele.
jogo? Se você não atrapalha, é isso que eu tô te falando. Se você vai lá, pega hoje, joga o Ganso aí, cara, você vai falar que o Ganso é talento físico? Não, mas o cara muda a partida com um toque de bola ali. Então, assim, só do Ganso tá saudável, só do Ganso tá feliz, e ele entra em campo feliz, é capaz que seja ganho o jogo no talento dele. Ele não precisa da máxima expressão da velocidade, ele não vai fazer isso, ele tá velho, o Marcelo, né? Já não vai mais, não tá mais pra isso. Então, quando a gente vê na internet as coisas que estão aí na rede, as pessoas se esquecem desse contexto. Que é, cara, muitas vezes, num alto nível. Eu falo isso de experiência, sou o cara que fala da potência, né? O cara que traz a isometria agora, a pliometria, tudo bem, as capacidades. Mas muitas vezes num profissional, você não vai dar isso. Por quê? Porque muitas vezes só do cara se manter ativo, só do cara não se machucar, vale mais, vale muito mais. Só de você retirar a carga de treino de um cara que está 15 anos aí com treinamento nas costas, e por isso que esses métodos tendem a aparecer no profissional. Por isso que você começa a ver cara no profissional fazendo muita questão de mobilidade e tal, porque é isso, porque às vezes o cara já vem torto de anos de treinamento. E aí, fazer isso retira a carga de treino do cara, e retirar a carga facilita o processo de recuperação e o cara vai mais, o cara consegue durar mais.
Mas isso não quer dizer que você tem que pegar o um moleque de 14 anos e ficar focando só na mobilidade. É esse é o ponto que eu tento mostrar. Quem quer trabalhar com preparação física profissional tem que ter esse entendimento. Não é porque o Gabigol, você vê lá o Gabriel Jesus fazendo trabalho de estabilidade e tal, porque, claro, o profissional que está trabalhando com ele identifica que, cara, se ele mexer na mobilidade dele, está faltando, vai melhorar. E o cara vai se sentir melhor, perfeito. Só que assim, o Gabriel Jesus já passou a formação, entendeu? Ele já virou o Gabriel Jesus. Agora ele está nessa fase que começa a pesar todos esses anos de treinamento, que você mobiliza, tira, faz com borrachinha, né? Acontece isso, porque você não, se ele não machucar, se ele começar a se sentir bem, se ele ficar saudável, ele vai treinando mais ali e o que ele já sabe já é suficiente para ele fazer a diferença no time dele. Só que você não pode levar isso para o moleque da base lá de 12, 13 anos. Você não pode achar que o moleque da base vai ficar fazendo só a mesma borrachinha que o Gabriel Jesus, entendeu? O moleque da base tem que formar, você tem que formar. E a minha ideia que eu falo para vocês, quando eu falo das certificações, de tudo, é que você tem que entender o seguinte: que formar significa que durante o estágio de juvenil desse moleque, você vai passar e vai botar o moleque em todas essas capacidades. Isso é a formação. Não é ficar reproduzindo só os movimentos, que é o que está acontecendo hoje, a banalização que está virando treinamento funcional é essa, né? Tudo você faz movimento específico para o moleque, cara. Não, esse moleque ele tem que ter contato com a força máxima, esse moleque tem que ter contato com a potência, com a velocidade máxima, com os métodos. Por quê? Porque é isso que eu falei, ele tendo capacidade, depois se transforma em movimento. Porque quando ele chegar no profissional, ele vai tolerar poder fazer um agachamento no meio da sessão, que era essa a minha resposta lá no tênis, cara. Se o cara pudesse, a cada 10 dias, fazer um agachamentinho ali, duas séries de três, que é força máxima, a cada 10 dias se sentir bem, e não se sentir mal, não ter microlesão porque não está condicionado, ele mantém a força dele, e aí ele ia chegar no torneio lá na frente com a força no pico, onde deveria estar. Agora, no torneio que valia mais grana, ele estava mais fraco. Essa que era a minha dor. Depois de rever os treinos, a minha falha, a minha autocrítica, fala, cara, isso não pode mais acontecer.
Destreinei o cara.
Percebe? Tá aí, né? Isso aí só foi um pequeno trecho aí, 10 minutos aí, de uma conversa de mais de 2 horas, né? Então tem esse e muitos outros assuntos, né? Você vai, nesse episódio, conhecer um pouco da minha trajetória, mas também vai poder se inteirar mais a fundo de todas essas questões, né? De como eu penso o treinamento, né? De como eu aprendi com os outros que também estão aí, desse valer, desse 1% que está no alto rendimento, que opera de uma maneira diferente, muitas vezes, do que a gente vê aí nas redes sociais. Então fica aí o convite, está aqui na descrição do podcast para você poder acessar a entrevista completa. Tem no Spotify, tem no YouTube também, né? Eu deixei também um Stories, um Instagram lá ali no treinamento esportivo para quem quiser escutar e, né? E depois fica também o convite para você fuçar ali, né? Mexer ali, você vai encontrar muito muito ouro ali, muita joia escondida ali, muita gente interessante para escutar. Eu já fiz a minha listinha aqui, desde que eu comecei a falar com o Vitor, venho escutando cada dia um profissional ali que vai agregando mais informações. E para finalizar, lembrando, né, se você quer tratar diretamente comigo, ter 3 aulas direto comigo, a mentoria de programação de treinos já está rolando, né? Já estou atendendo diversos profissionais que já se inscreveram. A gente agenda, marca as aulas, né? Depois da gravação eu mando para você estudar. E basicamente a gente discute planejamento, programação de treino. Eu dou meus insights, eu trago para você uma forma de olhar, né? De como você pode melhorar nesse aspecto, né? Acaba muitas vezes destravando aí, né? A gente sabe que não é um tema tão simples, né? Confunde bastante. Mas ali, em 3 aulas, eu oriento você ali justamente para você trazer esse olhar focado basicamente, né, em como a gente consegue levar os caras para o alto rendimento aí, sem ficar preso na questão de você só saber dar aula, só saber montar um tipo de treino, só, né, trazer um olhar, fundamentos biológicos para que você possa olhar e começar a manjar o que realmente importa, que é os estímulos, né? Então, aqui na descrição também está o link para quem quiser fazer a mentoria. Se você quiser, tiver mais dúvida, manda mensagem para mim lá no Instagram, no chat, a gente conversa por lá, né? Tem também as chamadas ali no link do perfil. Claro, né? E para quem quiser começar também, você pode, dentro do link do perfil, ver os outros cursos, né? Todo o conteúdo educacional produzido aqui dentro do site. Tá certo? Então, espero que tenha valido a pena, né? E que a gente se encontre aí na próxima semana. Bons treinos aí. Até mais. Obrigado, valeu.